A safra de boi engrenou de vez, quer dizer, está deslanchando, o tempo está cada vez ficando com clima mais frio, pasto secando, embora tenha chovido bastante essa noite, essa madrugada em várias regiões do Centro-Sul. Vamos dar uma olhada então no boi, é isso mesmo, falei da safra do boi, São Paulo. Douglas Coelho, da Radar Investimento, sócio analista daquela corretora e consultoria, vai nos dar aqui, como sempre, né, Douglas? Seja bem-vindo. Uma visão aí desse mercado com a safra andando. E de cara eu perguntaria para você, Douglas: há alguma chance ou não de algum momento a arroba em São Paulo romper para baixo dos 150, Douglas?
Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, o que a gente tem visto nos últimos dias é um aumento da pressão baixista, não só em São Paulo, né, mas também nas praças vizinhas, principalmente aí, Mato Grosso do Sul, Goiás. A gente tem visto um arrefecimento, uma redução dos preços de balcão, né? Cravar um ponto aí, se vai ser abaixo dos 150, se vai ser abaixo dos 152, seria muito categórico. Mas o que a gente pode afirmar é que a gente está apenas ainda no início da desova de animais de safra, né? O frio ele veio com mais intensidade a partir do início dessa semana, final da semana passada. Então aquele cenário que a gente tinha de retenção de animais bem firme nos primeiros meses, né? Com chuva, com boa intensidade de luz, já não existe mais. Paralelamente a isso, a gente tem alguma dificuldade de escoamento de carne no mercado interno também.
Esse é um cenário clássico, né, Douglas? Não tem como escapar dele. Estamos aí vivendo uma safra. Para algumas outras pessoas, na verdade, essa desova de safra já começou, já em abril, teve um refresquinho já no, no, na primeira quinzena de maio, mas agora ela vai deslanchar e provavelmente deve seguir assim até final de junho, no mínimo, né, Douglas?
Exato, né? Não é um movimento instantâneo, né? Que acontece de uma vez, geralmente é bem paulatinamente acontece, gradativamente, né? Então é esperado sim que esse movimento continue nos próximos dias aí.
Perfeito. Douglas, na média que vocês relataram ontem, que a Radar relatou, é média paulista 151, né? Naturalmente que há negócios acima, negócios até mesmo abaixo, mas 151 balcão, um boi comum, você acredita que hoje emagreceu um pouquinho mais, Douglas?
Ontem era 151,75, hoje pode ficar ao redor de 151,50 ou até 151, sim. Acho que a pressão é contínua. Boa parte dos frigoríficos possuem escalas aí, mais ou menos para o dia 5, dia 6, que é meados da próxima semana, quarta e quinta-feira. Então não há necessidade de ofertar preços mais firmes, preços maiores nesse momento, o que limita um pouco a recuperação em curtíssimo prazo.
E Douglas, a gente olha também, já está verificando, e você com certeza muito mais que nós aqui, já que vocês conversam com pecuaristas o tempo todo, até mesmo o chamado boi China, né, Douglas? Aí ele já, ainda que a demanda, as exportações seguem firme, ele também já perdeu um pouquinho, né, Douglas? A premiação mantém, mas o preço cheio cai, né?
A necessidade, né? Aquela euforia que a gente via há 3 semanas, há 4 semanas, realmente está um pouco mais calma. Isso reflete no mercado como um todo, né? Até nos animais para as exportações também existe essa paridade. Mas quando a gente olha para o volume exportado, né, e para o apetite, mesmo que o preço tenha tido um ligeiro recuo, o apetite continua relativamente forte, né? Para bovinos. Se o ritmo das exportações desde o primeiro dia de maio até o último domingo fosse mantido, a gente teria algo ao redor de 120 mil toneladas. Isso é 9,9% a mais, né, que a gente viu no mês anterior e 33% acima em relação ao mesmo ano de 2018. Para suínos também, né, já que a gente está falando da China, tem todo o contexto por trás, né, a peste suína que a gente havia comentado, o ritmo continua bastante forte, né? Se o ritmo fosse mantido também no mês, seria exportado ao redor de 19% a mais mês contra mês, né, em relação a abril, e 48,3% em relação a maio de 2018, que são volumes fortes, né? Ou seja, mesmo com o preço agora acalmando um pouco com essa entrada de, com essa desova de animais de safra, né? O apetite externo continua ávido.
É verdade, quer dizer, as exportações continuam firmes, mas chegando mais animais, a tendência é sempre perder um pouquinho mesmo, né, Douglas? Não tem como, como escapar. Douglas, você falou dos suínos, né? A gente está vendo aí alguns comentários, especialmente de quem, de dona de casa, gente que frequenta supermercado com bastante frequência, já o preço do suíno no balcão já um pouco mais caro, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, o consumo em geral lento, né? E a carne bovina é o que mais sofre o impacto quando o consumidor está com problema de caixa. Pois bem, esse suíno mais caro, as aves também não é caro para o consumidor final, pode dar um alentozinho melhor para a carne suína na primeira semana de junho? A carne suína não, a carne bovina na primeira semana de junho, Douglas?
Sim, acho que esse movimento das proteínas alternativas do frango suíno, ela esse movimento já acontece já há algumas semanas, há 4 a 5 semanas, né? A competitividade da carne bovina em relação a essas proteínas melhorou. Isso é fato. A carne bovina ela consegue ser um pouco mais competitiva porque a distância de preço, né, da carne bovina para a carne suína e de aves, ela diminuiu. Mas a gente tem que sempre colocar, né, que a carne bovina, querendo ou não, é relativamente um pouco mais cara, né? Em momentos que a disponibilidade de caixa, né, do consumidor final, de renda da população, está mais apertada, ele migra para proteínas mais baratas. Mas sim, isso pode ser um fator positivo, sim, olhando para o mercado interno, se essa tendência continuar nos próximos meses.
É a tal história, né, Douglas? Com o mercado interno lento, os agentes é bom olhar em todas as possibilidades. Qualquer janela aí pode ser útil para definir estratégias de negócios aí, principalmente quem ainda tem um pouquinho mais de pasto, quem tem capacidade ainda para suplementar um pouco mais os animais e segurar um pouco. Então, naturalmente, que é melhor olhar todas essas possíveis janelas aí, né, Douglas?
Exatamente, exatamente. Em relação à oferta, a gente tem um cenário que não é tão dinâmico assim quanto para a demanda, né? Mas para a demanda, com certeza, é bom ficar atento dia a dia, semana a semana. A gente tem exportações que são pilares aí bem fortes para o segundo semestre. A própria dinâmica do frango e do suíno, ela é muito rápida, é muito fácil de ser ajustada, né? O frango tem um ciclo muito curto, o suíno, apesar de ser um pouco maior do que o frango, é curto também, né? Ou seja, é bom ficar de olho nesses fatores, é bem importante.
Exato. Douglas, e falando aí em início de mês, né, falando de a relação pagamento com consumo, nós vimos nos últimos meses um efeito quase nulo, se não nulo, em algum desses meses atrás aí. Inclusive o maio, que pegou-se aí na mesma semana em pagamento, o domingo, Dia das Mães, que costumava também ser um domingo onde a população consumia mais, né? E nesse mesmo período, simultaneamente, as escalas estavam longas, os frigoríficos não saíram comprando, enfim. E ainda tivemos ainda o feriado dia 1º. Pois bem, dá para apostar um pouco no início de junho, ou é algo também que o mercado já não está mais olhando isso como possibilidade de ganho, hein?
Tipicamente, historicamente, o período do Dia das Mães aí é um bom período para venda de carne no mercado interno. Se não me engano, ela só fica atrás aí das festas de final de ano, né, Natal e Ano Novo. E justamente nessa época, a margem, do frigorífico, quando a gente fala margem, quero dizer, o diferencial entre o preço da carcaça e o preço do boi,
O spread, né?
isso, exatamente, tava bem interessante, né? Ele subiu bastante, estava bem atrativo. Se a gente for olhar aí desde meados de abril até o dia 10 de maio, foi bem acima da média, né? Ele se comportou bem acima da média. Mas agora ele tem recuado um pouco, né? A gente teve um recuo da carne no atacado nessa semana, na semana anterior. preço saindo ao redor de 10,10 para 9,90, 9,95. O boi também recuou, né, apesar de ter recuado pouco. Então essa margem ela ficou um pouco mais estreita, né? Aquela margem que a gente comentou entre abril e maio era muito boa, né? Mas agora ela teve um ligeiro recuo. É possível pensar que os frigoríficos vão tentar sim proteger um pouco dessa situação, né? Ou seja, vão manter a pressão, o preço do boi, né? E que com essa carne relativamente mais barata, fique ainda um cenário de preços comportados nessa virada. A gente viu um movimento bem forte aí em abril e maio, mas agora um movimento mais tímido, mais comportado. Então, para junho, a gente não tem tanta expectativa que haja uma correção, né? Uma movimentação mais forte de preços para a carne, como a gente via no início de maio.
Perfeito. Douglas, mas olhando mais para frente, temos aí o contrato, mercado, o contrato futuro aí na bolsa. Outubro perdeu aí quase R$ 4 aí de sexta para ontem, para hoje, né, na verdade, depois de ter escalado praticamente R$ 4 em uma semana, né, entre o começo da semana passada e a sexta. É um movimento normal, Douglas?
Exato, acho que esse foi o grande destaque do mercado de commodities agrícolas dos últimos dias, né? O mercado do boi gordo está ganhando volatilidade e também tem ganhado mais players. O que eu quero dizer com isso? O número de contratos em aberto na B3 para o boi, ele está voltando a crescer, né? Hoje está em 14.600, próximo de 15 mil. O que a gente pondera, que é até interessante comentar, né? É o que acontecia antes, né? Vamos supor aí, depois da carne fraca, justamente no meados de 2018, com a crise dos agravos caminhoneiros, aquilo lá é um ponto fora da curva, né? Um mercado com baixa, com pouco número de contratos ou uma oscilação bem tímida, aquilo lá sim era uma coisa fora do comum, era algo que não é interessante para todo mundo. Agora, essa oscilação de 4, R$ 5 foi relevante, sim, de sexta-feira até hoje, mas o número de contratos abriu também, e essa volatilidade, ela é amiga, né? Ela é uma boa aliada, tanto do pecuarista quanto do frigorífico, do especulador, é isso que move, né, todos os participantes, né? Tem janela de abertura para quem quiser comprar uma call, tem janela de abertura para quem quiser comprar uma put, ou seja, dá oportunidade para entrar e sair, né, de posições de uma maneira relativamente mais tranquila do que com o mercado parado, né, um mercado sem oscilação ou com baixo número de contratos.
Exato, porque aí ele sai um pouquinho, se a gente ficar meio ressabiado, ele sai um pouco do mercado futuro e vai no a termo, né? Vai no opções, né, Douglas?
Exato, exato. Acho que a volatilidade é que abre janelas de oportunidade, né, para quem quiser entrar e sair de operações, desde que respeite o seu custo de produção, o seu tamanho, né, e leve a ferramenta a sério.
Exato. Douglas, você falou em contratos em aberto, que contratos abertos reflete uma posição líquida de venda a uma data, um período determinado, uma data determinada, né? Quer dizer, esses contratos em aberto, eles estão mais ou menos fixados aí, para datas, outubro também?
Os contratos em aberto são números de contratos, né, que são negociados na B3 para o boi gordo. Quando eu refiro a 14.600, quase 15 mil, é o número de contratos desde maio até dezembro, né, que estão em aberto entre os participantes. É claro que o outubro, ele é o contrato mais líquido nesse momento, né, ele tem 9.225 contratos em aberto. Mas a gente pode destacar que mais contratos foram criados para outros meses também. O maio, a gente está nessa última semana, tem 2.388. O junho já está ao redor de 1.100, 1.070. O dezembro também abriu alguma coisa, ao redor de 200, né? Mas, ou seja, não só concentrados num mês, mas abrindo a oportunidade para os demais também.
Exato. É importante também destacar, né, Douglas, que embora esse conjunto aí de contratos em aberto, e você citou, tá, naturalmente ele deve estar bem dividido entre os players, entre os agentes do mercado, né? Quer dizer, é importante que a gente, que é um volume considerável e que pecuaristas devem estar entrando também, né? Algo que não é muito típico, né? O pecuarista, portanto, olhando cada vez mais maneiras de redigiar os seus ativos aí, né, Douglas?
Exato, exato. Existem duas formas, né, do pecuarista se proteger. Uma é via mercado futuro e outra via mercado de opções, principalmente com a put, né? Mas é bom deixar claro que o mercado futuro ele tem um risco maior, ele exige um caixa maior, principalmente olhando para a margem de garantia dos ajustes diários. Agora, o mercado de opções ele tem sido uma mão na roda, um arroz com feijão para o pecuarista que não tem tanta experiência, que não tem tanta familiaridade com esse tipo de mercado, né? Porque funciona como se fosse um seguro de um carro. Ele paga um preço, né? Paga o prêmio da put para ter o direito de vender numa determinada data, num determinado mês. Então, o mercado de opções também pode ser uma ótima opção para quem quer se proteger, mas tem menos apetite a risco e não gostaria de usar um caixa, né? Logo nessa primeira operação.
Com R$ 1 eu faço um boi a 160, Douglas.
O mercado futuro de outubro agora está 159,15, né? Comprar uma put acima do mercado futuro não seria viável economicamente. Agora, o que a gente sempre orienta, né, os nossos parceiros, os nossos clientes, é gastar ao redor de R$ 1 até 1,50 mesmo para se proteger, porque é um valor que dentro do todo, né, dentro do a parcela do custo com o seguro até comparada com o valor da arroba é pequeno, né? Então, para o molho não ficar mais caro que o peixe, o ideal é sempre gastar um valor aí ao redor de R$ 1, R$ 1,50, por isso que pode ser palatável para o pecuarista. Mas é claro, há todas as maneiras de fazer, se quiser se proteger 160, 158, 157, é possível fazer, isso depende de quanto o pecuarista está disposto a gastar na operação, né? Mas um valor pequeno para o molho não ficar mais caro que o peixe, esse seria o ideal.
Exatamente, exatamente. É isso aí, né, Douglas? Eu acho que os destaques finais que a gente poderia comentar, né, começando retroativamente, que é essa questão agora, primeiro, o movimento na B3, aí, outubro, contratos em aberto, mais de 14 mil, um aumento considerável da última vez que nós conversamos, né, Douglas? E também uma boa migração, uma boa procura aí pelo mercado de opção, né? Ou seja, não, comprar uma put, uma call, é como você falou, que é o arroz com feijão do mercado. Ah, e o segundo destaque é aquilo mesmo que também quem está na porteira dentro está vendo, né? A tendência é de o mercado físico perder um pouco cada vez mais de força aí. Se vai baixar dos 150, a gente não sabe, mas a tendência diz que sim, né, Douglas?
Exato, olhando para o mercado futuro, essa volatilidade é amiga do pecuarista, amiga do frigorífico, do hedger, do especulador, né? Ela é que abre janelas de oportunidade de entrada e saída de operações. E olhando para o mercado físico, a gente está em plena desova de safra, né? O frio realmente chegou nos últimos dias. Pode ter sim alguma desova de animais de pasto, né? As escalas estão relativamente confortáveis, mas esse é um mercado diário, né? Acho que vale a pena acompanhar dia a dia o que acontece. Não só no mercado interno, mas no mercado externo também, e como os frigoríficos estão conseguindo lidar com essa relação da oferta dos últimos dias.
E lembrando aquilo que você também disse no início, né, Douglas, e o que nós notamos ontem aí, aqui no Notícias Agrícolas. Algumas praças importantes estavam com relativa estabilidade e agora também saíram dessa estabilidade, né, Douglas? Provavelmente, né, mesmo algumas regiões do Centro-Oeste e Sudeste, como Minas Gerais, por exemplo, já também com dificuldade de manter pastagem, né, Douglas?
Perfeito. O boi de pasto, né, o grosso do boi de pasto, ele não está concentrado em São Paulo. É muito bom a gente ficar atento aí a regiões de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, né? Isso é sempre importante monitorar para
Agora,
entender a dinâmica como um todo.
exatamente. Douglas Coelho, sócio da Radar Investimento. Douglas, forte abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, um abração, até mais.
Conte com a gente. A Radar Investimento, que acabou de falar com a gente aqui, já vendo que dos 151,75 na média de São Paulo, arroba, nesta terça-feira, hoje, quarta, já pode ser que termine aí com 25 centavos a menos, ou até um pouco mais, até mesmo 75 centavos a menos. É o desova de safra, chegando também em estados que estavam com alguma estabilidade, né, porque o frio agora está mais acentuado. E o destaque também que aumentou o número de contratos em aberto aí, né, na B3 desde maio para mais de 14 mil, né, no mercado futuro, significa que há uma procura cada vez maior aí do setor se buscar mecanismo e instrumentos para valorizar seus ativos. E, embora o outubro tenha caído, significa que essa volatilidade permite também que parte desses agentes olhem também o mercado de opções, né? Comprando uma put, uma call, enfim. É o mercado boi gordo aqui, sempre movimentado no Notícias Agrícolas. Vamos aproveitar agora e dar uma olhada na B3, que estava falando dela. O maio caiu a 151,70, com menos 0,20. O junho, a 151,20, também perdendo 0,20%. O julho, a 153 cravados, subindo 0,07%. E o agosto, a 156, subindo 0,26%. O outubro não está aqui na tela, mas eu vou dizer novamente, como o Douglas da Radar nos disse, 159, perdeu R$ 4,00 de sexta para agora. É o Notícias Agrícolas, ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. E fique com a gente, voltamos em instantes. Obrigado.